Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja na hora que você estiver ouvindo isso e está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a inserção da linguagem neutra na ficção. Agora roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais esse episódio. E os regulares sabem que nós já fizemos o episódio sobre representação trans com os autores Coda Gabriel e Alto Mamavisco. Já fizemos um falando sobre as dificuldades existentes para pessoas LGBTQIAP+, trabalharem no mercado editorial com E. Autor e Maria de Freitas. E também nós falamos várias e várias outras vezes sobre pessoas queers por aqui. Então, se vocês não tiverem ouvido esses episódios em específico, eu peço a vocês que retornem e ouçam, ok? É só procurar no feed. Eles estão lá. Porém, hoje, com o progresso natural desses assuntos que nós já tratamos, nós vamos conversar sobre como livros escritos e ou traduzidos na linguagem neutra ou linguagem não binária estão chegando ao Brasil. Como e para quem eles estão sendo vendidos, o porquê isso seria necessário e quais são as consequências desse tipo de movimentação. Todavia, eu vou deixar que a convidada de hoje se apresente para vocês e fale sobre o trabalho dela e depois a gente segue em frente. Manda ver.
Olá, gente. Eu me chamo Artemis. Eu sou formada em jornalismo. Trabalho com produção textual já faz bastante tempo. Tenho já uma experiência, bastante experiência com revisão, com produção textual e um pouquinho de tradução também. E tenho bastante interesse com a temática de inclusão e expansão do gênero neutro na ficção e no dia a dia, e questões de gênero em geral, e eu pretendo vir para contribuir da melhor forma possível.
Ótimo, é um prazer te conhecer e te receber aqui no meio do nosso time. Eu vou te perguntar uma coisa, que tal tu explicar para a audiência que está meio desatenta sobre isso ainda, antes da gente mudar de bloco, o que, que é linguagem não binária ou linguagem neutra e falar sobre como isso afeta o que você escreve? Para a gente ter uma ideia.
A linguagem neutra ou linguagem não binária é o uso de formas e pronomes neutros, como pronomes como elo e elos, e terminações neutras que sejam inclusivas com pessoas não binárias. E a utilização dele na escrita e na produção textual em geral visa justamente expandir essa inclusão, normalizar essa utilização de modo que mais pessoas, que essa utilização seja mais visível e seja mais aceita, porque a gente ainda vê muita resistência na sociedade com relação a esse tipo de pronomes e terminações.
Bom, existem alguns livros que motivaram a gente a fazer esse episódio. E agora a gente vai citar cada um deles para poder dar uma base para vocês, pessoal, sobre como esses livros estão chegando até a gente. O primeiro deles é O Desafio dos Semideuses, de Aiden Thomas, que está sendo vendido pela editora Galera Records. Está em pré-venda da Amazon pelo valor de R$64,90. E acreditem se quiser, esse é o preço mais baixo. É um livro grande, extremamente, assim, como é que eu vou dizer, bonito. O trabalho artístico desse livro é um negócio gigantesco, então ele tá valendo o preço dele. Se falar que nós temos outras alterações de questões de papel, dólar e etc., que influenciam no preço que esse livro está custando. Bora! O Desafio dos Semideuses reúne os 10 melhores semideuses para uma competição brutal, na qual o vencedor leva a luz e vida aos templos de todo o reino. Paz ao perdedor que recebe o maior de todas as honras. Se é sacrificado em nome de Sol e, com isso, proteger o mundo por mais 10 anos. Esse livro é importante porque ele é encabeçado, o carro-chefe desse livro é o Theo. Ele é um personagem trans, já é denominado personagem trans desde a sinopse do livro. E a representação dele é baseada não só no uso da linguagem de não binária dentro do livro como um todo, mas também falando sobre a descoberta dele enquanto pessoa trans e também sobre a relação que ele tem com os outros personagens do livro e a relação que esses outros personagens do livro têm para com ele por ser um personagem trans. Então a gente vai ter uma série de aventuras a nível de um Percy Jackson para pessoas um pouco mais velhas, porque esse livro tem uma classificação de IA, eu imagino, deve estar lá entre 16 a 18 anos. A galera Record não especifica qual é a classificação, mas pela sinopse, pelo design, pela abertura e pela divulgação que eles estão dando para esse livro, ele evoca um IA ou um infanto-juvenil. Então, eu acredito que esse seja o primeiro livro de fantasia que veio à bala com esse tipo de linguagem, mas, meninas, equipe, me corrijam se eu estiver errada. Eu tenho que aqui bater palminhas pra dona galera, né? Porque esse é o livro 1, que é o Portadores do Sol. Ou seja, tá, tem mais livro vindo por aí de mesmo autor sobre a mesma saga. Então, vocês ouvintes, se preparem, porque se vocês gastaram quase R$70 com esse, vocês vão provavelmente gastar mais ou menos a mesma coisa com os outros. Eu posso falar pra Anne.
Vamos lá. Eu não acho que seja o primeiro fantasia, mas eu não sei se dá para considerar os Garotos do Cemitério. Que, por uma... Olha, que interessante, né? Eu tive uma primeira impressão do desafio dos semideuses, porque eu não vi quem era a pessoa que estava escrevendo o livro, né? Não tinha visto. Eu tinha visto só o post da galera e tal. E eu, de uma forma... consegui coligar com Percy Jackson, de fato. Eu achei que era alguma
mas
coisa
são histórias com parecidas, Jordan. São histórias muito parecidas, mas assim, não são o mesmo.
Sim, mas tipo, eu consegui ligar na mesma hora, eu não sabia. Tanto é que agora que eu tava montando a parte, né, pro roteiro, eu falei, caramba, ela é a mesma pessoa. Então, só que no caso de Os Garotos do Cemitério, eu acho que o enfoque é mais no suspense, apesar de ter a parte fantasiosa, que fica no meio termo, sabe? De ser uma fantasia, mas não é... Acho que podia ser uma fantasia urbana, vamos por aqui. Mas isso é meu achismo, tá? Enfim. Primeiro que eu quero falar realmente o Garoto dos Cemitérios, que a gente tem como protagonista o Yandriel, que é um garoto trans, que ele quer se provar, né, como um bom bruxo. Só que aí ele precisa passar por um ritual. Mas, por ele ser um garoto trans, a sociedade bruxa em movimento ali e tal, eles dizem, falam pra ele que assim, olha, meu anjo, acho que não vai dar pra você fazer esse ritual. Porque a Senhora Morte não vai te aceitar, né, meu? Porque você tem esse... Você tem toda essa questão com identidade de gênero. Ele acha isso um absurdo, de fato é. E aí ele vai lá e fala assim, não, então eu mesmo vou resolver o meu problema, vou procurar o assassino do meu primo. O assassino, não, o espírito primo. E aí eu mesmo vou libertá-lo. Aí ele acaba invocando o fantasma, que é um colega de escola dele, um bad boy e tal, não sei o quê. E aí eles vão resolvendo todo esse mistério e tudo mais, com a ajuda desse... fantasma, que ele não quer ir embora, esse fantasma, né, na verdade. E aí, conforme vai passando as coisas, eles vão resolvendo todo esse mistério. É um livro muito cultural. Ele fala muito sobre a cultura latino-americana. Então, a gente tem passagens que misturam o espanhol no meio da narrativa, né? E alguns termos, bastante citações com o Dia dos Mortos, claro, porque envolve bastante isso e toda a cultura da festa e, enfim, da lenda. Então, é muito interessante essa parte mais cultural que o livro retrata. E, claro, que existe a linguagem neutra, que está ali, e mais sobre as críticas que o autor consegue fazer na trama em si, que é muito bem-vinda, né? A gente está falando de um garoto trans, queer, e aí ele está passando por a família dele é muito conservadora, sabe? Então, existem cenas de preconceito que são bem fortes ali, né? Tipo, é bem conservador na família, e aí dá um apertinho no coração, sabe? Mas o livro é muito bom, eu recomendo. Só que eu tava pesquisando, porque eu falei, pô, tem mais algum, né? E eu achei que, em algumas pesquisas, falando sobre Cool for the Summer. Só que, como eu não li o livro, gente, eu não tenho como afirmar que existe, que o livro é escrito em linguagem neutra, né, ou linguagem inclusiva. Mas, pelas coisas que eu estava lendo, parece que existe, mas como forma de crítica, porque a personagem principal, ela tem umas falas muito preconceituosas com pessoas não binárias. Então, aí eu não sei se retrata isso e tudo mais, então fica aí meio cabível se pode entrar ou não, né, se vão querer ler. Mas, tem um outro livro, esse da Editora Nacional, tá? Que chama Félix para Sempre.
Olá, Editora Nassi!
Tudo bom com vocês? Que é o Cassin Callender, não sei, o Callender, enfim. Que a gente tá falando do Félix, que é um garoto trans, queer e negro. Então, tem várias críticas também nesse livro. Mas, e mais sobre a transformação, porque nesse caso aqui o Félix é transicionado, então acontece que expõe fotos dele antes da transição, e aí é todo em volta dele superando isso, né, porque é exposto na escola, e na trama a gente tem um personagem não binário, e aí tanto no livro, na escrita original, quanto na traduzida, a gente tem as presenças, né, da linguagem. E tem uma entrevista muito, muito, muito legal com o Vic Vieira, que é o tradutor do livro, né? E ele é o tradutor, juro pra vocês, do novo livro, do Desafio dos Semideuses. Quando eu fui olhar as coisas que ele já fez, ele já tá lá escrito o nomezinho dele, Vic Vieira Ramírez. Aí eu achei, no de Félix para Sempre, tá só como Vic Vieira. Aí eu falei, será que é a mesma pessoa? Aí eu fui, encontrei as redes sociais dele no site dele e já tá lá escrito. Achei maravilhoso. Esse livro é muito bom, tá, gente? Mas eu tenho uma pequena reclamação, Dona Nass. Eu li em e-book, tá? Tem alguns errinhos de português ali que deveriam ter mais uma revisão nesse livro, sério. Alguns erros até um pouquinho bem gritantes. Mas o livro é muito bom. Ele só não tem muito plot. Tipo, o plot é basicamente isso que eu falei. O Félix passa por por essa exposição e ele meio que passa por isso e tudo mais. Mas é bom. Eu gosto. O livro é bem legal. É isso.
Antes de passar a palavra pra Sally, eu quero dar um aviso rápido aqui. O Aiden, ou o Aiden, se identifica como pessoa trans, mas ele usa os pronomes he e him, ou seja, ele, dele. Então, pessoas, Anne, qualquer pessoa que está ouvindo esse programa, não se preocupe, você não está errado em se referir a ele como, ao Aiden, como ele. Tá?
Como autor, né?
Isso, com pronomes masculinos, porque é dessa forma mesmo que ele se identifica. E ele é um autor latino-americano. Então, essas referências que ele usa para escrever Garotos do Cemitério não são apenas coisas que ele, tipo, tirou do Wikipedia. Existe na ascendência que ele adquiriu da latinidade dele. Entenderam?
Mas não é bem assim. Tipo, eu tenho muitas... Vou já começar então minha fala. Eu tenho muitas ressalvas, justamente por garoto sério, e por conta da representatividade latino-americana, que ele foi muito criticado por como ele construiu.
Sim, mas ele é nascido estadunidense, como eu disse, é a ascendência de avó, então é mais complicado mesmo.
Ele é descendente de latinos, só que o problema foi como ele retratou isso na obra dele, que ele pegou mitologias e partes da cultura de diversos países diferentes e colocou...
Misturou tudo num só.
Isso. E isso é porque ele foi muito criticado, porque é aquela mente, assim, de colonizador, de que, tipo, todo... é latino-americano, então é todo mundo igual, sabe? É tudo latino. Ou então, é negro, então é tudo igual. Sendo que, tipo assim, tem diferença, sabe? Se você tá usando, se você tá tratando de um Dia dos Mortos mexicano, você, tipo, não faz sentido você pegar e falar que tá no mesmo lugar que uma culinária colombiana, sabe?
Então, que em culinária você tá certa, mas, tipo, os povos que inspiraram o Dia dos Mortos, os aztecas, os povos indígenas originários que inspiraram esse Dia dos Mortos, eles são povos chamados de pré-colombianos. Então, se inclui México, Colômbia e Venezuela. Entenderam?
Mas eu não tô falando disso, eu tô falando...
falar isso.
As críticas sobre toda a obra. Se você entra no Goodreads, é o que mais tem, né? Na verdade, de crítica de Garoto Cemitério. É gente que estuda e que... É, tipo, pessoas que são também da comunidade latino-americana se sentindo mal representadas pela obra, sabe? Como, tipo, misturando, que mistura as culturas, que, por exemplo, é como se você tivesse lá um livro que retrata costumes chineses e japoneses como de uma mesma cultura. Tipo, apesar de terem suas semelhanças, são culturas diferentes e têm histórias diferentes. Os leitores cobram, e é por isso que eu não comprei, não li Garoto Cemitério, e não vou comprar, não vou ler também o...
Não. Amiga, eu pessoalmente que já li, acho que vai um pouquinho além disso, acho que vale a pena dar uma chance, mas tudo bem, eu entendo a sua...
Eu acho que, assim, a pior coisa é pela falta de, tipo, ele ter se posicionado sobre o assunto, e também porque o livro no original, ele não é inclusivo. Apesar de ele usar a linguagem neutra, ele usa X. Ele não usa they ou shen. São termos que são realmente inclusivos, tanto para leitores de voz, para leitores, né, no caso, por voz. Então, ele usa, ele colocar brujo, né, que com J, ele coloca tipo J, X. Então, a letra final é X. E é um debate que já foi feito, né, sobre... Então, e aí, além, né, tirando um pouco o foco desse livro, eu sei um livro que vai vir aqui pro Brasil, provavelmente esse ano, que é da F.T. Lukens, que os dois livros anteriores vieram pela Faro Editorial, e o terceiro, que é Spellbound, vai vir também, que são dois protagonistas, e o protagonista, um deles, se identifica... Eu não lembro direito se o livro retrata como uma pessoa trans, mas usa pronome they, então provavelmente é como vai vir pra cá. E o que eu acho que é mais interessante de tudo é que não tem essa discussão, sabe? Chega em um momento, o nosso primeiro protagonista que começa o livro narrando acaba se deparando com essa pessoa, e essa pessoa, assim, de uma forma bem natural, fala os pronomes que prefere que use, e é they, them. Então, o nosso protagonista fala, ok, e segue o livro daí em diante. Então, tipo, não tem uma discussão sobre isso, não tem uma discussão sobre a sexualidade de nenhum dos dois personagens, que acabam sendo um par romântico. E isso é muito legal, assim, eu achei. Achei, tipo, interessante, porque você não tem essa necessidade deles, do livro retratar uma, seja lá o que for, uma dificuldade. Ele retrata, assim, é uma ficção, é um livro mais IA mesmo, e não se vê a necessidade de você tratar os problemas, né, os aspectos de gênero e de sexualidade. E isso é uma reclamação, né, que tem muito por conta dos livros um pouco mais antigos, onde, tipo, o plot sempre é aquela descoberta, ou aquele momento de se reconhecer como uma pessoa trans, ou de, sabe, de uma busca pelo seu lugar no mundo. Enquanto isso, no livro, esse lugar no mundo já existe, e o problema dos personagens é totalmente outro. Tem mais personagens além do protagonista, do par romântico do protagonista, né, que também são trans, e também usam pronomes neutros, né? E eu acho que esse é o único que eu tenho que vem pra cá. O que eu tenho também que não veio pra cá seria do Emery Lee, que usa pronomes masculinos, mas em alguns momentos também usa pronomes neutros. E os personagens nesse livro, não, nesse livro eles estão tendo esses questionamentos quanto a gênero, estão passando por mudanças em como entendem sua identidade de gênero. Então, em vários momentos do livro, os personagens têm conversas sobre como querem que os seus pronomes sejam usados. E em alguns momentos do livro também esses personagens trocam de pronomes. Então, você acaba conhecendo uma... Porque, como eu li em inglês, né? Então, você acaba conhecendo uma variedade de pronomes neutros em inglês, porque não é só o they, então tem vários outros, e os personagens acabam utilizando vários conjuntos desses pronomes, o que eu achei muito interessante.
Queria fazer um pequeno comentário, que a Luísa falou sobre a obra original de Os Garotos do Cemitério, utilizarem a X, né, como a forma do pronome, mas aqui, na tradução, que foi a versão que eu li, eles usam eludê-lo, tá, gente? Então, se você tiver com medo com questão disso, não vá, que o livro usa eludê-lo. É isso.
É isso. A Termes, você já conhecia um desses livros? Já teve contato com um desses?
Eu já tá, esse Confronto dos Semideuses já tá na minha lista faz um tempinho. É um que me interessou muito desde o início, porque eu, na época da minha adolescência, eu fui bem fã de Percy Jackson. Eu lembro que eu emprestava, eu nunca cheguei a comprar nenhum dos livros, eu emprestei todos da minha amiga e eu li praticamente todos, menos o último, porque na época não tinha lançado ainda. E aí aconteceu a faculdade e eu me perdi. Mas eu gostava muito dessa série e esse é um livro que eu queria muito acompanhar. Mas além desse, tem os livros que ainda não chegaram aqui no Brasil, que eu queria muito que viessem, se minha editora me pagasse eu faria a tradução, que abordam temáticas trans, que foram escritas por pessoas trans, e pelo menos um deles tem uma personagem recorrente no segundo livro, que é uma pessoa não binária, que é o livro Dreadnought, que tá no momento está no segundo livro, ainda vai lançar o terceiro. É um livro muito interessante, que precisa muito ser traduzido, que é sobre uma super-heroína trans. É uma história de super-herói com uma protagonista trans. E aborda muito as questões de preconceito, conflitos com família. Chega um momento bem pesado, mas é uma história muito... Apesar de ser um, enredo bem fantasioso, no quesito de questões de identidade trans, de transfobia, de dificuldades que pessoas trans enfrentam, é um livro bem pé no chão. E no segundo, a gente é introduzido a um personagem novo, que é uma pessoa trans não binária. E dentro do contexto da história, foi a primeira pessoa, é a primeira super-herói a se tornar, assim, a primeira super-herói trans a se tornar uma pessoa de grande proeminência nesse universo. Então, é um personagem bem importante. E é um livro muito legal, que eu gostaria muito que fosse traduzido. É Dreadnought. Tem dois livros até o momento. O outro, que eu não lembro se ele chega a abordar temáticas não binárias, eu acho que ele chega a abordar, apesar de que não tem nenhum personagem de destaque, é Light from Uncommon Stars, que é um livro bem diferenciado, sobre uma violinista trans, uma estrutura de violino que fez um pacto com o demônio e alienígenas. E assim, vai por mim que as coisas se encaixam legal. É um livro bem interessante. Eu recomendo. Só que, infelizmente, ainda não chegaram no Brasil. Estou ansiosa para ver algum anúncio disso.
Então, vai vir agora pela Dark Side aquele Hell Follow With Us, que tem um protagonista trans, né? E ele fala sobre um apocalipse que está acontecendo, que é um apocalipse ligado a algumas histórias religiosas. Então, você tem essa igreja que controla tudo, tem poder de tudo, e você tem vários monstros que estão sobre a Terra. E, tipo, a igreja que são os únicos sobreviventes são a igreja. E você tem o nosso protagonista, né, que ele foge da igreja. O pai dele ajuda ele a fugir da igreja, porque, por conta dele ser trans, né, ele estava sendo perseguido dentro, né, da comunidade que ele vivia. Então, e ele acaba, sim, se esbarrando, assim, com um grupo de sobreviventes, que são uma resistência. E esse grupo de sobreviventes era um centro comunitário para jovens LGBT. E eles estavam nesse centro comunitário quando aconteceu o apocalipse. Então, eles acabaram se fechando lá e sobrevivendo dessa forma. E é um livro muito, muito, muito massa. Tem muito gore, porque os monstros, assim, são absurdos, mas é muito massa. Você tem ali um debate, além da comunidade trans, né? Você tem também um debate sobre neolinguagem, você também tem debate sobre religião e sexualidade, e você também tem um protagonista que é neurodivergente, e que é o par romântico, né? Então é muito, muito massa, é um livro que vale muito a pena, eu amei. Eu não imaginava que ele ia vir pro Brasil, e daí quando eu vi que ele vai, tipo assim, top 10, leiam esse livro, é muito bom.
Só pra falar um último livro antes de a gente passar pro próximo bloco, a gente tem Emma, Cobra e a Garota de Outra Dimensão, de Maria Freitas, que vai vir também pela Galera Record, que vai ser relançado esse ano. Essa história ficou na Amazon durante muito tempo, enquanto publicação independente. Possui um dos protagonistas enquanto a pessoa não binária, que é o Cobra. E esse livro fala sobre as questões de E-Cobra se entender como uma pessoa não binária. Em uma das primeiras partes do livro já fala sobre a questão dos nomes mortos e etc. E foi escrito por uma pessoa que é não binária. Então, assim, nós... E de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Então, a gente está dando um exemplo, mais um exemplo, dessa movimentação que a galera está fazendo para esse ano, de trazer mais autores trans publicados com ficção infanto-juvenil para o Brasil, mesmo que não sejam traduzidos, livros que foram escritos por autores trans e pensados para o público trans também. Então é isso. Vocês têm aí uma belíssima lista de livros para vocês procurarem. Eu vou tentar deixar as informações por escrito para vocês, isso no Twitter e no Instagram em breve. E nós, assim, podemos passar para o próximo bloco para fazer o debate da semana. O debate dessa semana vai se concentrar nos dois últimos tópicos que eu toquei lá no início. Então, para começar, nós vamos falar sobre as consequências dessa história toda e como pessoas importantes, incluindo governantes, estão reagindo a isso. Bom, ouvintes regulares, vocês sabem que nós, há pouco tempo atrás, fizemos um episódio sobre os livros que são atualmente banidos ao redor do mundo, ou livros que já foram banidos por um tempo. E nesse episódio eu falei sobre como o estado da Flórida, nos Estados Unidos, tem sido o maior e pior exemplo quando o assunto são as guerras culturais, e que grande parte dos escritores cujos livros estão sendo banidos são pessoas de cor, isso é, pessoas negras, latino-americanas, muçulmanas, pessoas indígenas, e etc. E ou pessoas queers que estão sofrendo mais com esse banimento. E geralmente a categoria que eles mais colocam na faixa do banimento são pessoas que estão escrevendo para alunos do ensino médio ou ensino fundamental 2, que a gente chamaria aqui no Brasil. E lá se chama high school. Então são os jovens, os adolescentes e os jovens adultos os mais afetados por isso lá. A justificativa principal e extremamente mentirosa que aparece quando eles colocam isso em pauta são pais e conselheiros dizendo que livros escritos por pessoas de cor querem doutrinar eles a entender que os Estados Unidos é racista, vil e mau, e que por isso eles deveriam odiar o país deles, e que livros escritos por pessoas queers querem doutrinar os adolescentes a serem pessoas queers. E outra desculpa que eles usam muito também é que esses livros possuem pornografia explícita e sem razão de ser, porque grande parte desses exemplares são de classificação de 16 anos, então eles não poderiam ter pornografia explícita lá dentro pelas leis do próprio Estados Unidos da América. Então é outra acusação que não faz sentido. A pornografia explícita que eles acusam às vezes é uma cena de dois garotos se beijando ou algo do tipo. Então, livros com linguagem neutra ou linguagem não binária também estão sendo banidos em alguns outros estados e também na Flórida. E vão reaparecer nas listas de livros banidos que vão sair no futuro. E tudo isso graças ao Ron DeSantis, que é o governador daquele estado que pode concorrer a presidente dos Estados Unidos ano que vem. Eu estou morrendo de medo. Eu, se fosse vocês, também ficava. Porque se esse cara é eleito presidente, o mundo tá fudido. Não é só os Estados Unidos. Tá, gente? Então, partindo deste princípio, eu vou dirigir a palavra pra mesa agora. E eu quero que vocês falem sobre o que é ter noção do tamanho da diferença sepulcral que nós estamos vivendo agora. O governo brasileiro está lançando campanha atrás de campanha pela proteção de pessoas LGBTQIA+. O Ministério da Cultura acabou de lançar a lei Paulo Gustavo, que protege artistas como um todo, mas que também incentiva a produção, desde o nome, de produtos culturais de artistas LGBTQIA+. Então, e o contraste é que a Terra, que deveria ser a maior democracia do mundo, tá fazendo isso que eu acabei de falar. Como é que a gente convive com esses dois elos? O que a gente faz agora?
Eu acho que a gente devia começar pessoas, porque a quantidade de comentários no post da Dona Galera Record é um negócio assim fora do normal. Eu acho até um pouquinho esquisito a sua introdução comparando o Brasil com os Estados Unidos, sendo que a quantidade de leitores que são o porte que os Estados Unidos está tendo agora, né, a mesma posição que os Estados Unidos está tendo aqui, só que de forma vamos supor, mais protegida. Aí eles usam a desculpa de que, nossa, mas a língua portuguesa, ela tem uma gramática que não sei o quê, que não existe, que... Aí você só já percebe o tamanho do preconceito que os próprios leitores têm.
Então, né, eu como uma pessoa trans relativamente ativa na internet, né, hoje em dia, por incrível que pareça, eu tenho mais de 1.000 seguidores no Twitter, não sei como isso aconteceu, eu acabo tendo muito contato com essas coisas, né, e é sem falta. Toda vez que entra em discussão linguagem neutra, comentários são um show de horrores. Parece o YouTube de antigamente. Comentários de YouTube antigamente sem ter moderação, né? Coisas horríveis. Isso é uma coisa que eu observo muito, porque eu percebo que as pessoas têm uma defesa, uma resistência particularmente visceral com relação à língua. As pessoas se sentem particularmente ofendidas, essa é a palavra que eu consigo pensar, ofendidas de ter uma coisa que elas sentem que é delas ser, entre aspas, contaminada por pessoas trans, sabe? As pessoas têm uma reação muito visceral. E assim, línguas evoluem, né? Línguas evoluem e se adaptam constantemente. Assim, até pronomes novos não são uma coisa muito chocante no português, porque os próprios pronomes você e vocês não vieram do latim, eles foram criados. Foram criados, se popularizaram. Então, tipo, isso não é uma coisa sem precedentes. Essas coisas acontecem. Língua não nasce de ar. Línguas evoluem, são criadas por pessoas e evoluem junto com suas comunidades. São organismos, entre aspas, vivos.
Exatamente. A galera quer que a gente continue chamando os outros de voz mecê, porque, pô, não tem condição, não.
Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, eu lembro que eu tava no ensino médio há 5, 6 anos atrás, e eu enfrentei, desde o mês da virada do meu ensino fundamental pro meu médio, os dois acordos da nova língua portuguesa. Que eu tava estudando a gramática de um jeito, aí entrava um novo acordo da língua portuguesa, no novo acordo ortográfico, eu tinha que começar a estudar a gramática de outro jeito, de acordo com o novo acordo do ortográfico, pra conseguir acompanhar, porque o Enem já ia vindo novo. Aí, beleza, virava o vestibular e entrava em outro acordo ortográfico. Gente, eu odiava ter que me atualizar de acordo ortográfico e acordo ortográfico. Mas acordos ortográficos, eu posso chamar de frescura. Agora, a linguagem não binária salva vidas. Porque ela, como disse o ativista não binário de Los Angeles, George Lee Johnson, ela revela a verdade sobre a identidade de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Então, a gente não pode simplesmente pensar que isso não é necessário, ou que isso é um subterfúgio, ou que a língua portuguesa não pode sofrer esse abalo. Não, gente. Vamos lá, peraí. São pessoas, são seres humanos, são pessoas vivas que precisam se sentir representadas e incluídas. Não é um negócio difícil, não é um negócio complexo, é algo completamente razoável a gente olhar para isso. A língua portuguesa historicamente sofreu aqui no Brasil várias mudanças em uso de termos por conta de pessoas como eu, pretas. Porque eu não sei vocês, mas vocês ouvem alguém falar mulato hoje em dia?
Não.
Vocês ouvem alguém usar mulato em redação hoje em dia?
De modo algum. Ninguém começa a falar sério. Sim.
Pois é, vocês veem alguém usando cabloco hoje em dia pra se referenciar a filhos de negros com indígenas? Só quando alguém tá querendo ser racista pra caraca.
Uhum.
Então, se esses termos foram praticamente apagados do nosso vocabulário, para proteger pessoas pretas do racismo, nesse caso do racismo vocabulário, da identidade linguística racista, que vem do tempo dos escravizados e foi puxada até aqui, por que que a gente não pode modificar mais uma vez e começar a usar novas formas de ser brasileiro e falar português, para também proteger outras vidas que também precisam ser protegidas? Eu acho que tá em equiparação de igualdade aí o negócio.
É interessante pontuar que, e eu concordo quando a gente fala que é pra trazer letras, gente, sério. As pessoas ficam altamente ofendidas de entender que a língua, ela é mutável e que ela tá aí, ela tá evoluindo, que todo dia a gente nasce uma palavra, a gente vai construindo essa palavra aí, que ela vai criando modificações e tudo mais. Às vezes a gente pega uma palavra que, sei lá, vou botar uma bem esquisita, tipo internet, sabe? Hoje tudo é internet, mas, gente, há um momento, e teve um momento, que internet não era nada. E quando a gente pegou essa palavra, trouxe pra cá, né, o estrangeirismo e tudo mais, imagina as pessoas se encontrando com ela. É basicamente o que tá acontecendo agora, só que as pessoas preferem tratar isso como uma grande brincadeira e ficar zoando o pronome.
É uma combinação de coisas que resulta nessa resposta das pessoas. Por um lado, é essa relutância das pessoas em aceitar mudanças na língua. A gente viu isso na época do acordo ortográfico, independente dele ter sido bom ou não, a gente viu isso na época do acordo, que as pessoas tiveram uma reação bem forte. E isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa desde que existe língua, desde que existem seres humanos escrevendo coisas, desde que existem seres humanos botando no texto, né? Seja em bloco de pedra, seja em papel, seja em pergaminho, não sei. A gente vê pessoas reclamando sobre a língua mudando. A gente tem textos de quase 2000 anos atrás, 1000 e poucos anos atrás, de romanos antigos reclamando da forma como as pessoas usam o latim no tempo dele. Que as pessoas falam errado agora. Isso é uma coisa antiga. Mas, além disso, existe o segundo fator, que é muita gente se incomoda de ser lembrada que pessoas trans existem. E inserir esse lembrete de que nós existimos na linguagem torna bem difícil fingir que a gente não existe, sabe? Então, eu acho que isso é um fator que combina junto com a resistência que já existe com a evolução da língua, tem essa aversão. E gera esse show de horrores que é a gente vê a reação de pessoas toda vez que o tópico de linguagem neutra entra em pauta, né?
Pois é, isso do saudosismo, né, com a língua é muito real. Tipo, a minha mãe se formou em letras lá 10 mil anos atrás, e quando trocou o acordo ortográfico, eu lembro do choque dela quando, assim, por exemplo, a trema desapareceu, ou que o hífen caiu. E ela ficou, mas meu Deus, agora eu não sei mais escrever. Agora eu virei analfabeta. Porque mudou tudo. Ela ficava chocada, assim. Parecia que o mundo estava acabando. Eu fiquei, mãe, pelo amor de Deus, faz o quê? 20 anos que você não escreve um texto, uma redação. Por que você precisa, sabe? Por que o trema vai mudar na sua vida? E aí, é uma coisa, assim, da resistência com a mudança, né? Que é muito grande. Mas eu acho que, assim, é esperado, óbvio, é frustrante, mas é esperado. A gente nunca teve um momento de mudança social, seja uma mudança mais antiga, como aceitar que pessoas negras não são burro de carga, né, uma coisa básica, que pra gente hoje é, tipo, óbvio, e que há muito tempo atrás, tipo, era vendido como mercadoria, até coisas mais recentes, lutas mais recentes, como os próprios direitos, né, de casais homoafetivos ou de uma mulher poder votar, de uma mulher poder ter próprio dinheiro que não seja gerido pelo marido. Então, todas essas mudanças sociais, né, elas foram recebidas com muita resistência por parte do grande público. E eu acho que isso é esperado agora que a gente está tendo debates de gênero, né? E uma desconstrução, né, do que significa o gênero, porque a gente, a última vez que a gente teve debate de gênero, né, foi para inclusão da mulher como uma cidadã, né? Claro, os debates eles não param, eles continuam, mas em menor escala, né? A gente não tem grandes revoluções por conta da nossa pauta atual, né, do feminismo, que é a igualdade salarial. Então, não tem uma grande revolução por conta disso, como foi, por exemplo, na época do voto. Mas todas essas mudanças sociais, elas são encontradas primeiramente com resistência até que as minorias acabam vencendo pelo cansaço. É o que a gente vai ter em... Aí o que a gente tem pra fazer é encher o saco até conseguir, porque sempre o grande sistema nunca vai querer fazer o que parece difícil pra eles, que é difícil pra eles, que é fazer mudança. Mesmo que a mudança pareça pequena pra gente, pra eles qualquer mudança é muito grande. Então, a gente, eu acho que assim, a gente tem que ir colocando mesmo e esperar que esse povo morra. E aí a próxima geração vai já nascer acostumada. E é isso.
Eu acho que... Desculpa, pode falar.
Eu concordo. E eu acho que essa é a grande importância de a gente ver cada vez mais a linguagem, essa linguagem neutra, pronomes neutros, concordância de gênero neutra na literatura, na mídia, especialmente para crianças, porque a gente vai vendo a normalização dessas coisas. Porque, sendo um debate que a gente não consegue vencer na racionalidade, porque a resposta negativa é baseada em uma resposta emocional forte, a nossa solução é tornar isso rotineiro, tornar isso banal, tornar a linguagem neutra tão comum que para de fazer sentido, sabe? Para de fazer sentido brigar sobre isso. E eu acho que a utilização da linguagem neutra na literatura, em filmes, em seriados, em desenhos, é muito importante nesse papel de normalizar e ajudar essa transição, sabe? Essa evolução linguística.
É, eu ia falar mais sobre como eu acho toda essa... até me fugiu a palavra. Meu Deus, essa resistência que as pessoas têm com a linguagem, por exemplo, eu acho ela um pouco diferente quando a gente utiliza alguns casos de palavras que são nascidas racistas, né? Como o caso, por exemplo, de criado mudo. Sabe por quê? Porque quando você vai explicar para uma pessoa, fala assim, ó, gente, não é legal a gente usar criado mudo. Você não usa mesa de cabeceira, por exemplo. Você insere para a pessoa algo para você falar assim, olha, para de usar isso porque você tem isso, sabe? Você dá opções. Quando a gente está falando de linguagem neutra, por exemplo, as pessoas, elas sabem, entendeu? Porque a pessoa, ela pode fingir que ela não sabe, mas ela sabe que tem como ela neutralizar as coisas que ela fala utilizando certas palavras. Por exemplo, eu não conheço Pedro. Eu não sei que pronome Pedro usa, então eu posso chamá-lo só de Pedro, ou falar assim, a pessoa, porque eu também não sei como que é, né? A pessoa tem um carro bonito. Sabe, essas coisas são pequenas que a gente consegue neutralizar e as pessoas, elas fingem que não sabem. Então, ela se incomoda se eu chamar Pedro de bonite, entendeu? Sabe, é um negócio muito pequeno. Sabe, mas eu concordo que a gente precisa normalizar, e aí normalizamos como? Você vê esse tipo de conteúdo, seja o novo livro que está saindo agora, né? O Desafio dos Semideuses, né?
Sim, sim.
E, cara, a gente tem que consumir e chegar lá e fazer como o Garoto Cemitérios, que chegou na Bienal e foi um dos, acho que, o quinto livro mais vendido, entendeu? A gente tem que batalhar nisso, de dar visibilidade, de dar credibilidade para aquilo e torná-lo, de certa forma, famoso, para que cheguem outras pessoas, às vezes sem ela nem perceber, e ver como tá normalizado ali, começar a repensar nas coisas que entram na cabeça dele, né?
Esse comentário que a Anne fez sobre muitas pessoas terem um certo entendimento de uma linguagem mais neutra, me remete muito a uma questão que acontece em inglês, que é onde o pronome neutro they é usado mais corriqueiramente já, em que acontece muito que pessoas preconceituosas usam o pronome they com pessoas trans, que não usam esse pronome, como uma forma de ofensa, sabe? Como uma forma de negar o pronome que a pessoa usa, elas vão e usam o pronome neutro. Porque aí elas tentam se isentar de dizer, não, mas eu te tratei de um jeito neutro, já que eu não sei exatamente qual é o seu gênero, sabe? Então, as pessoas sabem usar e muitas vezes elas se recusam porque elas não gostam do conceito mesmo.
Eu acho que outra coisa também que é um pouco diferente das outras mudanças, das outras evoluções linguísticas, né, que a gente teve na língua, é que geralmente essas evoluções elas começam por parte do oral, né? Então, o você, por exemplo, ele nasceu do oral. E aí, depois que ele foi introduzido para o escrito, para a linguagem escrita. Enquanto a linguagem neutra, a gente ainda se bate muito para adaptar no português, né? Porque a gente não tem essa malemolência ainda de, tipo, trocar os pronomes. Por exemplo, até na própria introdução aqui, a gente se embananou várias vezes na hora de falar os pronomes corretos para cada personagem, para cada autor. Então, é uma coisa que atrapalha, porque daí fica aquela coisa de tipo, ah, isso aí é coisa de internet, isso aí é não sei o quê. Porque, para escrita, pelo menos para mim, já é muito natural. Assim, eu consigo construir as frases, construir o texto, e tá tranquilo. Agora, na fala, eu ainda tenho que, tipo, parar e pensar, assim, é como reaprender alguns mecanismos de linguagem, assim, que eu não há muito tempo eu não lembro e não parei para pensar. Então eu acho que também, assim, para as pessoas, né, de gerações anteriores que estão menos conectados na internet e estão menos conectados no mundo virtual, que é predominantemente escrito, do que a gente, cria uma resistência muito grande, porque isso não é uma coisa que é falada tanto, é uma coisa que é muito mais escrita. Você vê, por exemplo, meus professores mandam e-mail hoje todos em linguagem neutra, mas é um e-mail. Na sala de aula, eles não falam, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa lutar muito ainda para que isso se torne uma coisa corriqueira. Sair, né, do papel e ir pro dia a dia.
É que é tudo questão de costume, né? Por exemplo, eu me confundo muito com o pronome, porque o meu melhor amigo é não binário. Só que ele atende ele e ela. E eu me embanando muito com o pronome ele e ela. Juro, todo mundo aqui que é ouvinte antigo já sabe, eu trabalho da 25 de março, então tudo que a gente vai clientes é amigo, amiga e tal, não sei o quê. E eu já cometi de chamar um homem de amiga. E aí, quando me dá um estalo, é quando já saiu da minha boca. Aí saiu da minha boca, eu fico, ih, tá doido. Sabe? Porque no meu costume e tal, é o que eu tenho hoje com o meu melhor amigo, que a gente fica trocando, porque eu fico trocando ele, fico fluindo os pronomes. Então, pra mim, isso virou uma bananagem pra mim, entendeu? Porque às vezes eu solto pronome diferente, e aí às vezes eu fico, sabe quando você fica se policiando? Você fica assim, ai meu Deus, mas eu acho que eu não devia ter usado isso. Porque depende muito, né? Não é com todo mundo que vai ser assim, como eu tenho com ele. Então eu realmente acho que é tudo questão de costume também. Cabe a gente se forçar mesmo a se corrigir e falar, não, olha, desculpa, se você encontrar que quer ser chamada como elo-delo, né, pronome neutro mesmo, se forçar, se errar, pedir desculpa e se policiar pra não ficar errando, porque também é mó sacanagem, né, a pessoa fica falando 30 mil vezes, olha, me chama elo-delo, e você fica lá errando, sabe? Mas é assim, eu acho que só com costume e se policiando que vai pra frente. E tem que, se você encontrar na sua roda ali próximos, alguém que tenha preconceito com isso, utilize mil vezes mais, esfregue na cara dessa pessoa e não fale com ele, né? Porque, enfim.
Então, é aquilo. A Anne disse, e eu vou referendar o que ela disse. Nós temos que consumir cada vez mais livros escritos por pessoas trans e temos que consumir cada vez mais linguagem não binária para que, mais tarde, ela se torne parte do nosso vocabulário como coisa integral do dia a dia e não como uma novidade que está sendo divulgada só por causa de um livro ou uma obra qualquer. É isso, pessoal. Eu vejo vocês na semana que vem. Não consumam autores transfóbicos. Até a próxima e tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastedelas.